Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Verificando no regimental de vereadores, declaro aberta a 39ª sessão ordinária, hoje, dia 7 de novembro do ano 2022. Saúdo todos os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, a nossos visitantes que nós encontramos aqui, a nossa amiga Solange, as senhoras que representam a Liga do Câncer, muito obrigado, sinta-se à vontade aqui nessa casa. Coloco em discussão a ata número 38 da sessão ordinária, realizada dia 31 de outubro do ano 2022. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir a referida ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, se manifestam de alguma maneira, ou fico simples como estão. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadoras. Passamos agora para as correspondências. Tem ofício número 161 do ano 2022, Secretaria de Educação. Um ofício 021 do ano 22 da Liga. E um ofício número 258 do ano 2022 do gabinete.
Ofício 161 de 2022. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste solicitar o espaço na tribuna no dia 7 de novembro de 2022, às 19 horas. Essa solicitação tem a finalidade de apresentar aos nobres vereadores, secretários municipais e diretores das escolas a temática das cidades educadoras e a organização em conjunto das ações que serão desenvolvidas. Uma cidade educadora é aquela que, para além de suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos, assumindo como desafio permanente a formação integral dos seus habitantes. O evento integra um projeto em desenvolvimento entre o Instituto Federal Farroupilha São Vicente do Sul, em conjunto com a gestão municipal e Secretaria Municipal de Educação. Sendo que tínhamos para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Rosane Kozorowski Palmeiro, Secretária Municipal de Educação. Ofício 021 de 2022. Excelentíssimo Presidente, ao cumprimentá-lo, venho através deste solicitar desta Casa Legislativa e dos nobres vereadores patrocínio para o pagamento do conjunto Grupo Vistaço, que vai abrilhantar um almoço como domingueira no dia 27 do corrente mês no CTG Cancela da Fronteira. Atividade esta que está dentro da programação do Novembro Azul. Informo ainda que toda a renda arrecadada no evento é revertida aos assistidos desta entidade. Certa de pronto atendimento e esta solicitação, desde já reitero o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Neide Terezinha Soares Esturza, presidente. Ofício 256 de 2022 do gabinete. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento responder ao pedido de informação 046 de 2022. Informo que, apesar dos aparelhos de realização dos exames seres do município, o processamento e laudo diagnóstico são terceirizados, o que lhe remita o quantitativo máximo mensal. O pedido de informação 047 segue em anexo, conforme memorando 087 de 2022 do setor da engenharia. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício 258 de 2022. Assunto retirado do projeto para adequação. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento requerer a retirada do projeto 081 para passar por adequações após sugestões do Conselho de Educação. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Tem mais um ofício que chegou aqui por último. Ofício 265. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste solicitar que os projetos de lei 103 e 104 sejam apreciados e votados em regime de urgência, tendo em vista a necessidade de adequação do orçamento para a realização das despesas de custeio das atividades das secretarias municipais, especialmente a Secretaria de Saúde, Hospital São Vicente Ferrer e a Secretaria Municipal de Obras. Pedimos a compreensão dos senhores vereadores para que seja votado em regime de urgência, pois o orçamento acaba tendo uma relativa variação de acordo com as necessidades de prestação de serviço e devido ao final do exercício de 2022, necessitando de ajustes, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Solicito à secretária que faça a leitura da emenda dos projetos de lei do Executivo Municipal 102, 103, 104, 105, 106, do ano 2022, juntamente com as mensagens justificativas serem encaminhadas às comissões assessor, jurídicas dos pareceres. O projeto 103 e 104 irão à votação na ordem do dia de hoje.
Projeto de Lei 102 de 2022 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2023. Sendo seu conteúdo e texto estabelecidos pelo artigo 165 da Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu parágrafo 2º que a LDO compreenderá prioridades e metas da administração municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientações para a elaboração da lei orçamentária anual, disposições sobre as alterações na legislação. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo ano. Ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual, baseando-se no que foi estabelecido pelo Plano Plurianual, sendo um elemento de planejamento para a realização de receitas e o controle de despesas públicas, com o objetivo de alcançar e manter o equilíbrio fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias reúne detalhes sobre o uso dos recursos públicos no curto prazo, definindo as ações para o ano seguinte. Cada LDO é constituída com base no orçamento do ano anterior, que serve como base para a elaboração do projeto de lei. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a elaboração do orçamento do ano de 2023, que ora apresentamos, está adequada aos termos da legislação vigente, em especial com a Constituição Federal e com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Portanto, englobam as previsões do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Regime Próprio de Previdência Social, Fundo de Aposentadoria do Servidor Municipal. Desta forma geral, as previsões de receita e despesa estão sustentadas nas estimativas e estudos em relação às metas de crescimento da economia e na expectativa da inflação, sendo considerada a tendência sazonal de arrecadação e despesa do município, incluindo as despesas com pessoal em manutenção e desenvolvimento do ensino MDE e nas ações e serviços públicos de saúde, ASPS. Além disso, as metas de resultado estão elaboradas de acordo com as necessidades de equilíbrio entre receita e despesa, visando a priori o pagamento de juros sobre o endividamento, bem como maior controle gerencial das despesas e dos custos operacionais de todos os órgãos municipais. A LDO está integrada a um processo que começa com o plano plurianual e segue com a lei orçamentária anual, de acordo com os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste contexto, a atual estrutura da LDO permite a sua utilização como um instrumento de gestão das finanças públicas, sendo um veículo de informação sobre a origem de receita e destinação de recursos públicos, a serem avaliados pelo Legislativo e pela sociedade em geral. Com isso, a LDO é composta pelo seu corpo principal, mensagem e projeto de lei, e por seus anexos, os quais estarão sempre à disposição de todos os cidadãos para o conhecimento e o melhor acompanhamento do desempenho da gestão pública. Sendo que tínhamos para o momento e nos colocamos à disposição para maior esclarecimento. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 31 de outubro de 2022, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 103 de 2022. Autoriza abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 480 mil. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 480 mil, reais, tendo em vista a necessidade de adequação do orçamento frente à execução das despesas nesses dois últimos meses do exercício financeiro de 2022, na Secretaria Municipal de Administração, Educação, Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente, Saúde, Obras e Desenvolvimento Social. Cabe salientar que, ao chegar próximo ao encerramento dos exercícios financeiros, as dotações orçamentárias disponíveis ficam reduzidas, sendo necessário a adequação das mesmas, priorizando serviços essenciais prestados à população, bem como a manutenção das atividades administrativas. Neste sentido, solicitamos que o referido projeto de lei seja apreciado e votado em regime de urgência, para que o andamento dos serviços públicos prestados não sejam afetados e sigam seu pleno funcionamento, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de novembro de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 104. Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 159.335,98. Mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura do crédito suplementar por excesso de arrecadação dos recursos vinculados 31 Fundeb, 1.041 Hospital São Vicente Ferrer, 1340 Fruticultura, 4500 custeio, atenção básica no valor de R$ 159.335,98. Tendo em vista a ampliação do orçamento e utilização dos recursos para o custeio das atividades das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Agropecuário, Educação e Saúde. Cabe salientar que, ao chegar próximo ao encerramento do exercício, as dotações orçamentárias disponíveis ficam reduzidas, sendo necessária a adequação das mesmas, priorizando os serviços essenciais prestados à população, bem como a manutenção das atividades administrativas. Nesse sentido, solicitamos que o referido projeto de lei seja apreciado e votado em regime de urgência para que o andamento dos serviços públicos prestados não sejam afetados e siga o seu pleno funcionamento, sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 7 de novembro de 2022. Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 105. Autoriza a abertura de processo seletivo para a criação de cadastro de reserva para a contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auditor público interno. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 105 de 2022, que autoriza a criação de vaga de cadastro reserva para a contratação emergencial de excepcional interesse público de um profissional para o cargo de auditor público interno. Esse cadastro reserva se faz necessário em razão do contrato deste profissional, que se encerra no mês de dezembro. Assim sendo, não podemos correr o risco de não ter candidatos interessados, antevendo o fim daquele contrato. Estamos encaminhando o projeto para termos tempo hábil para preencher a vaga. Como no último concurso que está em vigente não teve vaga para esse cargo, e por ser indispensável o profissional nesse setor, e no momento para preencher a vaga, a única maneira legal é através de processo seletivo simplificado, na qual estamos solicitando autorização legislativa para criar o presente cargo, sendo que tínhamos para o momento e colocamos-nos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 7 dias do mês de novembro de 2022. Atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 106. Autoriza a abertura de processo seletivo para a criação de cadastro reserva para... Para contratação temporária e emergencial por excepcional interesse público de um profissional auxiliar de consultório dentário. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei 106, que tem por finalidade criar cadastro reserva para a contratação temporária e emergencial de um auxiliar de consultório dentário para compor a equipe mínima exigida na estratégia da saúde da família, saúde bucal. Em razão da servidora que está exercendo esta função, informou que irá solicitar a rescisão de seu contrato. Sendo assim, se faz necessária a realização de novo processo seletivo simplificado para suprir essa vaga. Sem equipe mínima completa, o município não estará apto para o recebimento dos recursos federais e estaduais fundo a fundo. Sendo assim, pedimos pela aprovação desse projeto de lei e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 7 dias do mês de novembro de 2022. Atenciosamente, Fernanda Rosa Paim, Prefeito Municipal.
O grande expediente. Não haverá grande expediente hoje. Na próxima sessão, o grande expediente será a cargo do vereador Flamarion Kiel da Silva, do MDB. Passamos para a ordem do dia. Solicito a leitura da ementa do projeto de lei 0103 do ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 103 de 2022. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$480 mil. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafe, dispondo acerca da abertura de crédito suplementar por redução de verba. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação deste projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 7 de novembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 099, projeto de lei 103, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$480 mil. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 7 de 11 e tem por objetivo a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 103 de 2022. Maria Helena Vicente, relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, Gislaine Zignatti Delpino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer 101, projeto de lei 103, que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 480 mil. Em relação à matéria, encontra-se de acordo com a Lei 4320 de 1964, artigo 41, inciso 1º, artigo 42 e 43, parágrafo 1º, inciso 3º. O crédito suplementar por redução de verba servirá para a cobertura do orçamento de diversas secretarias municipais. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 103 de 2022. Daniele Butch de Oliveira, vereadora relatora, Acompanho o voto do relator, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, e Gilmar Lopes Jacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram ou se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei 0104, ano 2022, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei 104. Autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 159.335,98. Parecer jurídico. O Poder Executivo Municipal apresentou o projeto de lei em epígrafo, dispondo acerca da abertura do crédito suplementar por excesso de arrecadação. Vieram os autos com vista para parecer. É o breve relatório. Conforme a Lei Orgânica Municipal, o Poder Executivo está devidamente legitimado a legislar acerca do assunto em pauta. Diante do exposto, opino pela legalidade, admissibilidade e viabilidade de tramitação desse projeto de lei na Câmara de Vereadores. Nestes termos, São Vicente do Sul, 7 de novembro de 2022, Nestor Augusto Cardoso de Medeiros, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas, parecer 100 de 2022. Projeto de Lei 104, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 159.335,98. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 7 de 11 de 2022 e tem por objetivo a adequação do orçamento. Diante dos fundamentos legais constitucionais, esta relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio fixado na Constituição Federal. Esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 104 de 2022. Maria Helena Murrut Castro Vicente, relatora, acompanha o voto do relator dos vereadores Alex dos Santos Martins, presidente, Gislaine Zignati Del Pino, integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer 102. Projeto de Lei 104, que autoriza a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 159.335,98. Em relação à matéria, refere-se à readequação do orçamento e utilização dos recursos provenientes de excesso de arrecadação, sendo que, de acordo com a Lei 4.320, de 64, artigo 41, inciso 1º, os créditos suplementares são destinados a reforço de dotação orçamentária. Assim, o projeto de lei reforça o crédito, conforme artigo 42 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º, da lei acima citada. Conclusão e voto, diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 104 de 2022. Daniele Buntic de Oliveira, vereadora relatora. Acompanho o voto da relatoria, os vereadores Flávio da Rosa Paim, vereador-presidente, Gilmar Lopes Jacomelli, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir o referido projeto, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passamos agora para o trabalho dos vereadores. Tem o requerimento 023 do ano 2022 do vereador José Luiz Couto Carvalho, do PTB.
Requerimento 24. José Luiz Couto Carvalho, do PTB, nos termos legais e regimentais, meia presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte requerimento, que após lido e aprovado, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Requer que estude, juntamente com o setor jurídico do município, uma forma legal e envie a esta Casa Legislativa uma solicitação ou projeto que autorize a Secretaria de Obras fazer uma permuta com a Britage Santiago, CNPJ 16-692-33-2. 00001/36 em horas máquinas. Justificativa. A Britagem Santiago está com a moto niveladora patrola no conserto, impossibilitando o espalhamento do cascalho na estrada do Rincão dos Rumpio, conforme contrato 172 de 2022. Esta referida falta de espalhamento e rolagem está causando graves transtornos a várias comunidades, principalmente no Rincão dos Rumpio, Timbaúva dos Melos e Passo do Ombu. Transportes escolares, transporte de saúde e o início da plantação de arroz e soja em todos os moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de novembro de 2022. José Luiz Couto Carvalho, vereador da bancada do PTB.
Com a palavra, vereador José Luiz Couto Carvalho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à plateia que nos honra com a sua presença. Excelentíssimo prefeito municipal. Acabei de enxergar lá na plateia. Nossa secretária de Assistência Social, nossa diretora da escola, Antero Xavier. A presidente da Liga, o pessoal da Liga está acompanhando, a Solange. São todos bem-vindos. E os ouvintes da 106. Até não ia falar sobre esse requerimento, até por causa da adiantada hora, do pessoal tem que fazer a explanação posteriormente. Mas devido, senhor João Cassol e senhores vereadores, o grande... a reclamação do pessoal daquela localidade, principalmente do Rincão dos Rumpio e Timbaú dos Melo, e eu coloquei um bu, e até o prefeito me ligou, me chamou atenção, só que aquela estrada dá acesso ao Passo do Umbu também, então, sabe assim, ó, só para esclarecer para o pessoal que eu botei um bu porque dá acesso. E por infelicidade da comunidade São Vicente, da administração, também do Fabiano Juste, a patrola dele, que estava fazendo serviço, estragou. E vai levar uns quantos dias no conserto. E ontem, eu conversando com ele, eu disse, eu vou entrar na Câmara para ver com o prefeito, de forma legal, se há possibilidade, já que o Fabiano tem aquela máquina hidráulica, a Proclaim, famosa Proclaim, é uma escavadeira hidráulica, está lá na pedreira. Ele poderia ceder horas máquina, porque a nossa prefeitura não temos como extrair cascalho. E, geralmente, contrata horas máquina. Então, o Fabiano prestaria um serviço lá e nós espalhava o cascalho para ele. Ou seja, para terminar esse transtorno. Isso aí seria nada menos, nada mais, que grosseiramente, que um escambo, né? Uma troca de favores de grande na vizinhança. Eu não vejo, eu ouvi falar que um rapaz falou, se fosse para amar, ia denunciar. Eu não vejo, por que denunciar? É uma entidade pública, porque ali, ó, você não vai trancar. Pessoal, hoje o Flamarion botou um vídeo ali, ó, aquele vídeo veio até para mim antes do senhor, acho que a vereadora Dani também veio. Realmente está difícil. Mas não adianta nós ficar mandando vídeo, ficar reclamando e não achar uma solução. Então, conversei com o prefeito hoje de manhã e ele está vendo a forma legal. Então, pedi aos senhores vereadores, se for possível, me acompanhar nesse requerimento. E se for legal, prefeito, nós convocar os vereadores... E eu tenho certeza que nenhum vereador se nega vir aqui fora de horário, sem ônus, como nós sempre vemos, fazer uma votação autorizando o prefeito fazer essa autorização. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador José Luiz. Continua em discussão o referido requerimento.
Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Alex.
Boa noite a todos aqui presentes, plateia já nominada, ouvintes da 106. Olha, vereador José Luiz, eu tive lá dando uma olhada nessa estrada, realmente é péssimo, é horrível aquela estrada, está intransitável. Tem chegado inúmeras mensagens, tem chegado. Mas só que uma coisa, o cara assinou um contrato com a prefeitura, aluga uma máquina, infelizmente é assim. Eu fiz um contrato, firmei com a prefeitura, eu tenho que saber que a minha máquina pode quebrar, pode acontecer alguma coisa. Eu estou ganhando para isso. Vai ali, aluga o Regis, tem o 11, algum deles faz. Outra, nós tirar a nossa... Já lhe dou a palavra. Nós tirar a nossa máquina de lá mesmo, do Rincão dos Esquecidos, ou lá do Loreto, ou lá na na palma, na glória mesmo, que tem inúmeros agricultores que estão começando a planta e colocar um lugar onde nós já paguemos e estamos pagando em quilometragem, eu acho injusto com aqueles outros que estão esperando lá. Conceda a palavra, vereador.
Eu já penso de forma contrária à sua, porque é um bem de utilidade pública, vereador. Não adianta nós ficar discutindo que é tirar a máquina. Eu lhe faço uma pergunta. O senhor, como tem contrato com a prefeitura, transporte escolar, não sei, mas algum ônibus seu prestou já serviço à prefeitura, ou não sei, de alguma firma que o senhor era gerente, e quando quebrou um ônibus, nunca a prefeitura se auxiliou, fez um auxílio para o senhor? É a pergunta que eu faço. Porque só tem que pensar assim, ó, que o mesmo pau que bate no Chico não é o mesmo que bate no Francisco. Seria isso, obrigado.
Senhor vereador Zé Luiz, eu não tenho contrato com a prefeitura. E outra coisa, quando eu tinha uma empresa que prestava serviço para a prefeitura, quando estragava um ônibus, eu alugava um, ou buscava, dava uma forma de ajeitar. E sim, se ele tem contrato, ele cumpre o contrato. Ele aluga uma máquina. Eu acho que é prioridade arrumar aquela estrada. Mas nós contratemos uma empresa para fazer a estrada, para passar um rolo lá, para quebrar aquelas pedras, que são umas pedras monstruosas que tem lá, que não vai sobrar um carro lá mesmo, vai quebrar todos. Depois o pessoal fica nos marcando ali, ó, no Face, nos cobrando ali, você não fiscaliza, mas agora nós queremos passar a mão e mandar até uma máquina da prefeitura lá, sendo que nós paguemos esse serviço. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Flavalho.
Meu cordial boa noite à nossa mesa diretora, demais pessoas já citadas aqui na plateia, nosso muito obrigado, e aos ouvintes da nossa Rádio Comunitária 106 FM. Vereador José Luiz, concordo com o seu pedido, também com o seu requerimento, mas temos que ver as partes legais para não poder prejudicar uma administração, seja ela quem for. Ele tem um assessor jurídico dele para fazer esse levantamento, ver o que pode fazer, se pode servir. Acho de boa ideia, porque a reclamação que a gente está recebendo daquela localidade é terrível. A gente sabe das condições que estão arrumando a estrada, mas a gente já pediu paciência para o pessoal, mas do jeito que está não dá para ficar. Tem que passar o quanto antes um rolo para quebrar aquelas pedras lá, o quanto antes. Esperamos que seja resolvido, porque está desde quinta-feira sem um maquinário naquelas estradas até a presente data de hoje. Mas se o prefeito achar que deve assinar esse termo, colocar, para mim não tem problema nenhum. Seria essas minhas palavras.
Com a palavra, vereadora Dani.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, a comunidade que nos acompanha aqui em sessão hoje, que bom, casa cheia por vários motivos, né? O pessoal lá do IFE, o pessoal da Liga, né? E todos que nos acompanham aqui, pessoal da prefeitura, o senhor prefeito municipal, quem se encontra juntamente com os secretários. Eu acredito que o requerimento, na minha visão, não tem nada de legal, né? Tanto que o vereador solicita um estudo, né, do setor jurídico. Acredito eu que eu venho na mesma lógica de que, como existe um contrato, o contrato deve ser cumprido. O contrato, existem fiscais, e esses fiscais devem fiscalizar se o serviço está sendo feito ou não, o que está acontecendo. Mas, contra o requerimento, eu acredito que é legal e que nada mais justo que estudar essa viabilidade. Mas a gente sabe que muitos prefeitos já sofreram apontamentos por utilizar a máquina pública em algum desses serviços. Mas quanto ao requerimento, não vejo nenhum problema, porque é só um pedido de estudo do caso. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Dani. Se nenhum dos senhores e senhoras vereadores querem discutir o referido requerimento, com a palavra o vereador Gilmar Giacomelli.
Senhor, João Cassol, presidente dessa casa legislativa, demais membros da mesa, senhoras e senhoras vereadores e vereadoras, autoridades, prefeito municipal, secretários, pessoal do IFE, da Liga, professores, funcionários, secretário Tico Tico, Clanilto, ex-vereador, ex-vereadora também, nossa amiga Rosemary, secretária da Assistência Social. Enfim, a todos os senhores e senhoras, nossa boa noite, sejam bem-vindos a essa casa. É para ver como, às vezes, o tema é polêmico, é bom, da discussão democrática, e cada um vem aqui e defende a sua posição. Eu acho, o vereador José Luiz, que o senhor está de parabéns com a sua ideia. Inclusive, ontem, o senhor esqueceu de falar que a gente estava junto quando a gente conversou isso com o Fabiano. É que o dia não era propício, dia de Kerbis, numa reunião do bloco, né? Então a coisa não estava muito boa, acho que não foi ontem, foi sábado. Bom, é importante, hoje eu peguei a caminhonete, fiz a volta pela Restinga, que também não está boa, está precisando de uma patrulhada aquela região ali, e fiz toda a volta. É um problema. As pedras, encontrei também a Dani lá, o Alex também está fazendo a volta naquela região. Aquelas pedras são grandes, umas pedras complicadas, afiadas, o pessoal está reclamando, está cortando pneu. Mas o que eu acho também, ó, eu falei a semana passada, se a administração, por isso que eu não quero nem saber da administração mais, prefeito. Até uma vez eu tentei ser prefeito, né? Bota louco nisso. Né? Se tu não faz nada, presidente, tu é criticado. Se tu faz, tu é criticado também. Tu vai fazer uma casa, tem as etapas. Qualquer coisa que tu vai fazer tem etapas, até terminar. Uma estrada é a mesma coisa. Né? Estão fazendo? Está existindo alguma falha? Até acredito que sim. Né? Se fosse uma empresa grande que tivesse assumido... Eu sou um dos responsáveis por isso também, porque quando eu conversando com o prefeito, esse valor em torno de 140 mil, se eu não estou enganado, não tem como fazer aquela obra com esse valor de jeito nenhum. Eu disse, Fabiano, aceita e faz uma parceria. Aí que está a questão da legalidade, essa parceria, né? Tem que ser estudado para não dar problema depois. Faz uma parceria com a prefeitura e não deixa voltar, porque esse dinheiro ia voltar. E eu acho injusto, né, voltar um dinheiro para o governo e não aproveitar de alguma forma aqui. Não sei nem de quando que é esse governo que estava parado aí na administração. Né? Mas ia voltar se não se tomou atitude. Então, tá, eu acredito que hoje está ruim. Talvez daqui uns dias vai estar um espetáculo, eles vão estar nos aplaudindo lá. Precisa de um rolamento, precisa, quanto antes, passar uma patrulha e passar um rolo em cima. Aí vai resolver o problema. Desde que não diminua também. A Dani está me dizendo, o rolo, já tem um rolo lá esperando para fazer isso. Eu acho que se fizer um estudo, prefeito, bem feito, e essa parceria, e o que for ocupado com a máquina da prefeitura, faz um contrato com o atual responsável pela obra lá, e depois ele paga da mesma forma com o município, com o trabalho da patrola dele. Né? Então, eu acho que tem que fazer um levantamento, se é legal, tem que vir para essa casa, nós temos que aprovar. É ruim, temos só uma patrola funcionando? É ruim, eu sei que é ruim, Alex, tirar de onde está a patrola. Mas o problema ali é seríssimo também. Né? Então, eu só vim aqui me manifestar favorável e parabenizar José Luiz pela posição, e acho que tem que ser feito um estudo para ontem, e vim aqui para ser votado, para dar respaldo à administração. Pois não, a parte ao José Luiz, vereador.
Falando, quando o Alex falou, o vereador Alex falou, o vereador Flamarion, obra pública, mas aqui no Brasil, a batola do município foi ali, e esse aí, ó, é uma troca de máquinas apenas. Não é? Ele vai extrair. Aí, quando eu falo em cascalho grande de 40 centímetros, isso aí é culpa do município. Porque o município que fornece a pedreira para a extração da pedra. Infelizmente, todo mundo sabe que nós não temos cascalho em São Vicente. É péssima qualidade nosso cascalho. Eu não quero defender o Fabiano e nem tenho por que estar defendendo o Fabiano. Mas se olhar os vídeos, ele mostrou também os vídeos. Ele extrai lá, larga 30, 40 metros, rolando o cascalho, para ele vir batendo para diminuir o tamanho. E mesmo assim chega a pedra com 40 centímetros. Então é complicada. Eu me coloco no lugar do prefeito, me coloco no lugar do Fabiano e agora vamos lá, você coloca no lugar dos moradores lá. Como é que fica? É triste, sabe? Assim, é uma coisa bem, bem complicada. Quando usa público, é difícil, né? Mas também tem que ter um meio. Porque quando fala assim, ó, ah, um contrato, o vereador Alex vem aqui e grita, um contrato. Mas pega uma firma grande e vê se vem aqui, mas nem olhe para São Vicente por 140 mil. Uma firma de Santa Maria, para deslocar o maquinário para cá, cobra 100 mil. Então, assim, é como o senhor disse. Eu vi o senhor falar para o Fabiano, pedindo para ele, quase por favor, para ele conversar, para tentar pegar, você não ia voltar o dinheiro. Seria isso, obrigado.
É, a coisa pública é bem complicado, mas como o senhor disse, tem que ter um meio termo nessa história. Uma, a prefeitura não está ocupando a máquina deles lá na extração de pedra, também para pedra para o município? E essa parceria aí, como é que fica? Né? Então tem, está acontecendo isso. Não, vou dar parte para ele, senão ele vai brigar comigo.
Retornando novamente à tribuna, mas pelo que eu vi, então, por que o município então, não faz, então, pelo que eu vi, eu acho que o município vai ter que fazer, então, essa estrada, então. Devolve, então, esse dinheiro, quebre o contrato, devolva o município. Porque, assim, ó, quando tu pega um serviço, tu tem que ir ao fim. Concordo com vocês que o cara tem que ajudar o pessoal daqui. Concordo, mas daí que tá, ó, mas daí o pessoal da rua ele não quer saber, ele quer me cobrar, o vereador não fiscaliza, o vereador não vai de atrás dos contratos, o vereador não faz isso, não faz aquilo. Olha no Face quantas mensagens hoje. Eu também quero que saia logo aquela obra, mas também eu não vou botar tudo no município, já que hoje o município já pagou esse serviço, depois vai estourar em quem? Em nós mesmo. Seria isso. Obrigado.
Olha o coração, vereador. O senhor não deixa de ter razão de certa forma. Eu não estou tirando a razão. Mas o que nós temos que fazer aqui? Ó? Além de fiscalizar, nós temos que dar condições para que o executivo e o legislativo façam um trabalho a contento para a comunidade. Eu acho que nós temos que fazer esse meio campo aqui. Se der para nós ajeitar legalmente, por que nós não votar um projeto favorável aqui para alguma coisa aqui que autorize o prefeito a fazer essa obra? Eu acho que tem que ser feito, tem o respaldo desse vereador. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Se nem os vereadores querem discutir o requerimento. Com a palavra, a doutora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste. Eu, com relação ao requerimento do vereador José Luiz, eu não sou contra, eu acho que é muito válido. Só que, como administração pública, a gente trabalha sempre com 3 orçamentos. Como é que nós vamos fazer 3 orçamentos de hora a máquina e garantir que é o que está contratado que vai ganhar? É complicado? Eu, há 10 anos atrás, eu fui chamada de irresponsável aqui nessa tribuna, lembra, vereador? Por causa do AMU, que foi feita uma troca de serviço, isso. Depois dificulta na prestação de conta, na entrega do contrato. É complicado com a administração pública a gente fazer esse tipo de serviço. Porque a gente aqui, todos nós estamos favoráveis, mas chega um morador que ficou descontente, vai lá, denuncia, e o prefeito é que é o responsável. Serei isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora. Continue a discussão referida ao requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, vão discutir e referir o requerimento, coloco mesmo em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por 7 vereadores, com um voto negativo do vereador Alex. Pedido de informação, primeiro quero agradecer a visita do senhor prefeito, convidar que passe aqui na nossa cadeira cativa e agradecer a presença das senhoras professoras, a nossa secretária de educação, as nossas secretárias e os professores e funcionários lá do IFE. Muito obrigado pela presença de vocês. Sinta-se à vontade aqui na nossa casa. Pedido de informação 048 de autoria do vereador Alex dos Santos Martins.
Pedido de informação 48. O vereador Alex de Santos Martins, vereador líder da bancada do PTB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte pedido de informação, que depois de lido e aprovado, deve ser encaminhado ao Poder Executivo Municipal. que seja enviada a cópia do contrato da construção das gavetas do cemitério municipal. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de novembro de 2022. Alex Santos Martins, vereador do PTB.
Coloco em discussão a pedido de informação. Com a palavra, vereador Alex dos Santos Martins.
Retornando à palavra, vou pedir mais uma vez sobre a gaveta do cemitério. Vou pedir a cópia do contrato. Já liguei para o Fernando, tive lá. Hoje mesmo, um mínimo, duas ligações já tive de pessoas me ligando. Aquelas gavetas lá, infelizmente, o engenheiro, já falei para ele mesmo, não existe. Aquilo lá não tem como aguentar aquilo lá. Vai estourar tudo. Não tem como uma gaveta de 1,10 m, vendo que cumpriu, que nem as outras são de 80, seguir. E outra, não tem quem fique ali perto, aqueles moradores. Já sepultaram um lá naquela gaveta lá, não tem condição de... O cheiro é insuportável. Não sei o que vão fazer. Já falei, já pedi, liguei para ele, já falei com o engenheiro também, disse que está correto. Então tá, já falei para os 2, 3 moradores que me ligaram, ó, procura o Ministério Público, que não tem. Já pedi a intervenção da Câmara, o vereador João Cassol, o presidente, foi lá comigo, relatou comigo, não tem condição mesmo. Seria isso, devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, vereador Alex. Continue a discussão a referir o requerimento. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir o referido à informação, coloco a mesma em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadores, que concordarem e permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores. Pedido de informação 049 do ano 2022, de autoria da vereadora Daniela Busto de Oliveira, do PT.
Pedido de informação 49. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butting de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte pedido de informação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Responsável, informações referentes à Lei Municipal 5.268 de 2015, especialmente o artigo 1º, parágrafo 1º, que trata da publicação de editais referente às sepulturas ou carneiras em abandono e ou ruína, se seus arrendatários estão sendo convocados conforme a lei. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de outubro de 2022, Daniele Butting de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão o pedido de informação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhores vereadores, quer discutir a referida informação, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem, permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadoras. Passando para a moção de pesar do ano 2023, do ano 2022, de autoria do vereador Luiz Carvalho, e Alex dos Santos Martins e Gilmar Lopes Giacomelli.
Moção de pesar 023. José Luiz Colgo Carvalho, PTB, com apoio dos demais vereadores Alex dos Santos Martins, PTB, e Gilmar Lopes Giacomelli, PDT, nos termos legais e regimentais, em presença de Vossa Excelência, apresentar o seguinte pedido de moção, que após lida e aprovada em plenário, deve ser devidamente encaminhada. Solicito que seja encaminhada moção de pesar para os familiares de Maria Luísa dos Santos Prestes. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de novembro de 2022. José Luiz Cogo Carvalho, vereador da bancada do PTB. Alex dos Santos Martins, vereador da bancada do PTB. E Gilmar Lopes Giacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida moção. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, quer discutir a referida moção, coloco a mesma em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordarem permaneçam como se encontram, se manifestam de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores e as senhoras vereadores. Indicação 073 do ano 2022, de autoria do vereador João Batista Cassol, do PP.
Indicação 73. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita ao Executivo Municipal que seja construído no cemitério municipal um novo ossário ao lado do antigo, sendo que o mesmo encontra-se com sua capacidade excedida. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 7 de novembro de 2022. João Batista Cassol, vereador do PP.
Eu não vou me manifestar. Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo. A indicação 074, ano 2022, de autoria do vereador Danelli Busto Oliveira, do PT.
Indicação 74. A vereadora da bancada do PT, Danielle Butting de Oliveira, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, que encaminhe para esta Casa Legislativa projeto de lei que regulamente a redução de carga horária aos servidores municipais que tenham cônjuge, filhos ou dependentes com autismo ou com alguma deficiência. Salientamos que encaminhamos em anexo um modelo de projeto de lei que possa ser analisado pelo Executivo e posteriormente encaminhado a esta Casa. Ressaltamos que em 16 de maio de 2022 já havíamos feito a mesma solicitação através do requerimento 05, porém até o momento não recebemos nenhum retorno do Executivo Municipal. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 7 de outubro de 2022. Danielle Butting de Oliveira, vereadora do PT.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra a vereadora Dani.
Retornando, senhor presidente, essa minha indicação vem ao encontro de uma solicitação já de alguns servidores, que nós sabemos que a administração municipal sempre colabora, nesses casos específicos, com o servidor público que tem filho ou que tem cônjuge com alguma deficiência, mas a gente ressalta a importância de deixar isso em lei. Né, sabemos que já existe lei federal e lei estadual que permite isso, então a regulamentação através da lei deixa também tranquilo quem depende disso muitas vezes e fica às vezes com medo de, tipo, ah, vai trocar de administração, será que vão me conceder o direito ou não, né? Então acho que colocando em lei fica regulamentado. Eu encaminho um projeto em anexo, senhor prefeito, peço que passe pelo jurídico, porque a gente sabe que são inúmeras as solicitações. Aí eu anexei um exemplo de um projeto de lei de outra prefeitura para que possa fazer a análise e encaminhar para que a gente possa aprovar e regulamentar para os servidores do nosso município. Seria isso. Muito obrigada, senhor presidente. Lhe devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Dani. Continua em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores quer discutir a referida indicação, a mesma será encaminhada ao Executivo. Indicação número 075, do ano 2022, da autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Indicação 75. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Indica ao Executivo Municipal determinar aos setores competentes que proceda à colocação de dois braços de luz com lâmpadas localizada na estrada seguimento da Rua Antônio Gomes, junto ao Cuxaí, mais precisamente na taipa do mesmo. Considerando que já existe toda a rede instalada no poste, só falta o braço com lâmpada para que o local fique mais iluminado e ofereça mais segurança aos moradores. A defesa desse pedido será feita em plenário, Sala das Sessões, Francisco Emílio Gabriel, 7 de novembro de 2022. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação. Se nenhum dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, querem discutir referir a indicação, a mesma indicação será encaminhada ao Executivo. Expedientes pessoais, hoje não haverá expediente. Coloco a palavra à disposição da Secretária Municipal de Educação, a senhora Josiane Jorge Palmeiro, para apresentar a temática da cidade educativa, educadora.
Alô. Bom, então, boa noite a todos, senhor presidente, senhor João Cassol, demais vereadores, colegas secretários, as nossas diretoras das escolas municipais, nossas companheiras da Liga, público em geral e aqueles que nos ouvem pela rádio. Boa noite a todos. Nosso grupo de trabalho de Cidades Educadora, o Eduardo, a Cíntia e a Adriana, é que vieram, a Adriana veio de Santa Maria, para colocar, então, para todos nós e para a comunidade que está nos ouvindo, neste momento, sobre o que é Cidades Educadora. Meu cumprimento especial ao nosso prefeito, que está aqui, Fernando, né, sempre nos auxiliando nesses projetos. É um projeto que está iniciando, iniciamos alguns meses atrás, é um projeto que está recém engatilhando, como diz a Adriana, já fomos visitar a cidade de Soledade, onde tivemos bastante ideias, gostamos muito de estar lá, para poder trazer para a nossa comunidade, né, ideias que nós para que a gente possa então implantar aqui. É um projeto que não abrange somente a Secretaria de Educação, por ser o nome Cidade Educadora, mas sim todas as secretarias, inclusive aqui o nosso Legislativo, né, que farão parte desse projeto. Então, para não me alongar mais, eu vou passar de imediato a Adriana, que é a coordenadora do projeto Cidades Educadora, né, e aqui em daqui de São Vicente do Sul também, e ela é do Instituto Federal de Santa Maria.
Boa noite. Inicialmente, agradecer esse espaço para a gente poder conversar um pouquinho e compartilhar algumas ideias acerca desse projeto, dessa proposta. Esse projeto se iniciou aqui em São Vicente do Sul, embora nem todos ainda tenham conhecimento, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Ele se iniciou no comecinho de 2022, quando eu entrei em contato com a professora Rosane, a pedido da nossa pró-reitora de extensão, professora Ângela. A Ângela, no momento, na ocasião, já estava desenvolvendo aqui o projeto Geoparque Raízes de Pedra. E ela pediu, então, que nós iniciássemos esse trabalho aqui em São Vicente. Ou seja, tornar São Vicente do Sul uma cidade educadora. Bom, quando surgiu esta proposta, pessoal, nós pensamos de que maneira poderíamos entrelaçar esses dois projetos, que são projetos estruturantes e que estão acontecendo aqui no município. Tá? Então, quando a gente fala em geoparque, nós estamos falando na riqueza do nosso território, nós estamos falando da cultura da nossa gente, e isso tem uma implicação muito próxima com o compromisso de uma cidade educadora. Mas o que é uma cidade educadora? Né? Quando a gente convida essa comunidade a ser uma cidade educadora, o que, que é isso? Né? Do que nós estamos falando? Então, a gente organizou de uma forma breve, né? Até porque a gente viu aqui, né, que vocês têm muitas pautas para poder deliberar no município. Mas, basicamente, esses tópicos é o que a gente gostaria de trazer ao conhecimento de vocês. Né? Talvez alguns já tenham ouvido falar nesse termo, cidade educadora. Talvez seja algo novo ainda aqui no município. Então, nós achamos melhor partir do começo, né? Iniciar trazendo esses conceitos e essas propostas, então, até para poder ver assim, ó, se é de interesse do município de São Vicente ser uma cidade educadora. Quando a gente fala, né, nesse termo, cidade educadora, eu vou passear um pouco, porque eu sou professora, né, então a gente já leva a docência no sangue. Quando a gente fala em cidade educadora, a gente se remete à educação. E a gente pensa que essa é uma proposta da Secretaria de Educação. Na verdade, ser uma cidade educadora, ela entende a cidade, esse espaço, esse território com um potencial educativo muito grande. Ou seja, a educação ela não acontece só lá dentro da escola. Ela também acontece dentro da escola. Mas ela acontece na rua, ela acontece aqui, nesse espaço de fala. Ela vai além dos muros da escola. E, por isso, uma cidade, para ser educadora, ela precisa ser assumida, não só pela Secretaria de Educação, mas pelo município. Um compromisso com a educação dos seus habitantes. Uma educação que não é só formal, que não acontece só em espaços formais, mas também nos espaços informais que fazem parte do município. Tá? Bom, da onde surgiu, né, essa proposta, como surgiram as cidades educadoras? Esse foi um movimento, pessoal, que iniciou em 1990, em Barcelona. Um grupo de municípios se reuniram e pactuaram em organizar práticas que melhorassem a qualidade de vida das pessoas da cidade. E, a partir daí, então, 4 anos depois, esse processo foi formalizado nesse documento, que está disponível aí pela internet, né? A professora Rosane também tem, que se chama Carta das Cidades Educadoras. Então, para uma cidade se tornar educadora, ela precisa conhecer os princípios dessa carta e concordar com eles. Tá? Quais são esses princípios? Basicamente, são 5 os princípios que estão na Carta das Cidades Educadoras. O primeiro deles, não que seja o mais importante, mas é o que primeiro aparece na carta, é trabalhar a escola como espaço da comunidade. Então, a escola ela precisa acolher a comunidade. A escola ela não está numa redoma de vidro fora da sociedade. Ali dentro, as relações são vivas dentro da escola. Mas também entender que a cidade ela tem esse compromisso com a educação. Ela se constitui nesse grande espaço educador. Quando eu falo isso, gente, eu falo, por exemplo, da gente plantar uma árvore, plantar, organizar o jardim ali na nossa praça, e o cidadão não vir arrancar e levar a muda para casa. Porque ele entende que esse espaço é o espaço da cidade. É dele e é dos outros. Entende? Então, é um movimento que ele perpassa a escola. Ele transpõe a escola. E aí, então, o terceiro princípio, ele traz a importância que se aprenda aqui em São Vicente do Sul, se aprenda nesta cidade, se aprenda com esta cidade, com as pessoas dessa cidade. Né, com o senhor ali, que é o presidente da Câmara, né, que já deve ter uma experiência, né, de quanto tempo morando aqui na cidade, ele também é um agente educador dentro da cidade. Valorizar esse espaço de vivência, o nosso espaço, priorizar a formação de valores. E é interessante, assim, pessoal, eu tenho visitado algumas cidades educadoras, porque no Rio Grande do Sul são 12 hoje, e a gente percebe que às vezes o pessoal pensa assim, ó, ah, bah, agora mais, né, o que a gente vai ter que fazer para se tornar uma cidade educadora? E olhando as práticas de vocês, conversando com a Rosane, conversando com a Iracema, né, com o pessoal que a gente já tem tido contato, até com a professora Ângela, né, que trabalha mais próxima ali do prefeito, muita coisa já é feita dentro da cidade. Mas, às vezes, a gente acha assim, que aquilo é pouco, que aquilo não... Né? Ah, isso aqui é simples que a gente faz dentro da nossa cidade. Mas já faz parte dessa proposta. Então, a cidade educadora, ela parte das riquezas que ela possui. daquilo que ela já vem fazendo. Ela é, em si, educadora. Onde é que a gente buscou motivação para trazer essa proposta lá em fevereiro, início de março, para a professora Rosane e agora aqui para vocês? Né? No Geoparque, porque a gente entende que, se falando em valorização do território, em riquezas culturais, em riquezas geológicas, né? Em riquezas naturais aqui do município, a gente precisa caminhar para que haja a valorização disso que a gente tem aqui e, por isso, ser uma cidade educadora. Então, a outra motivação é a própria carta. E os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODSs, que sustentam todo esse trabalho. Bom, gente, essa parte que eu falei, de uma forma breve, ela é mais conceitual. Como é que se torna, né, que processo a gente precisa empreender a partir do que a gente já conhece? Né? Porque, no primeiro momento, ninguém vai adiante numa proposta que desconhece. Né? Primeiro passo é intencionalidade. É a gente olhar para São Vicente do Sul e a gente se perguntar: que cidade nós temos? Que cidade nós precisamos e nós desejamos? O que implica em ser uma cidade educadora? Vamos assumir essa condição de ser uma cidade educadora? Então, esse é o primeiro passo que a gente precisa dar, né? A gente precisa pensar sobre essas questões que vão ser o nosso pontapé inicial, né, vamos dizer assim, para esse projeto começar a se tornar concreto dentro da cidade. Por isso que passa muito fortemente por uma decisão da gestão. Né, porque, como eu comecei ali fazendo a fala, não é algo que a Secretaria de Educação sozinha vai tornar São Vicente uma cidade educadora. Precisa do comprometimento dos demais secretários, secretárias, precisa do comprometimento da Câmara de Vereadores, precisa do comprometimento do prefeito com essa proposta. Tá? Organização de políticas públicas. Por quê, gente? Porque daqui a pouco a professora Rosane não está mais na secretaria, daqui a pouco o Fernando já passou a prefeitura para outro, e aí todo aquele trabalho, ó, acabou ali. Porque era do governo, não era uma proposta para o município. Não se constituiu uma política pública para o município. Então, esta é uma das premissas assim, que a gente coloca, né, de pontos assim, essenciais. A partir do momento, então, que se eu estiver rápido, vocês podem me sinalizar, mas a partir do momento em que há essa intencionalidade, em que essa intencionalidade ela é acenada, né, pelo município, então a gente começa o segundo passo, que é como faremos isso. Né? Que estratégias nós vamos traçar dentro da gestão pública, né, costurando o trabalho das secretarias, para que se constitua um trabalho conjunto, compartilhado, tendo em vista a educação integral, tendo em vista a qualidade de vida das pessoas que moram aqui, que passam por aqui. E aí, gente, nós iniciamos uma rede de ações, tá? A partir desse ok. Nós vamos trabalhando com programas de formação. Já estamos com uma proposta, abrindo um parênteses, de formação continuada, né, professora Rosane Iracema, que nós apresentamos na última reunião, uma formação para os professores do município em Geoparque e em cidades educadoras. Porque como nós vamos querer ser um Geoparque aspirante à Unesco, se chegar aqui o avaliador da Unesco, perguntar para o professor, perguntar para a criança, para o aluno, enfim, né, o estudante, seja lá, ah, o que, que é isso? Né? Então, as pessoas elas têm que... como é que a gente diz, vestir a camiseta, né? Incorporar aquela ideia. Tá? olhar, gente, as manifestações culturais do nosso município. Isso faz parte do projeto Cidades Educadoras. Por isso que eu digo que é aquilo que a gente já tem construído dentro da nossa cidade. Quantas manifestações culturais, se eu chamasse aqui vocês, um ou outro aqui para frente, com certeza iriam dizer, ah, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Né? Então, faz parte dessa proposta o lazer, o esporte, o turismo, o próprio planejamento urbano. Passo Fundo, por exemplo, iniciou o processo de se tornar uma cidade educadora pelo planejamento urbano. Né? Toda a revitalização da GARI de Passo Fundo foi feita junto do projeto Passo Fundo Cidade Educadora, que é um espaço de convivência, de aprendizagem, de cultura, de lazer das pessoas. Bom, existe uma associação internacional que se chama AICE, né, Associação Internacional das Cidades Educadoras, que é uma organização sem fins lucrativos, formada por governos locais de todo o mundo comprometidos com a educação como ferramenta de transformação social. A sede é em Barcelona. O vice-prefeito de Santa Maria. Santa Maria está já nesse processo. Vai acontecer um evento, Santa Maria Caminhos para uma Cidade Educadora, dia 22 e 23 de novembro, no auditório do Instituto Federal Farroupilha. E o nosso vice-prefeito está em Barcelona hoje, participando de uma reunião com a AICE. Então, essa associação, com sede em Barcelona, aqui no Brasil, a sede fica em Curitiba, que é a REBRASCE, Rede Brasileira de Cidades Educadoras, que faz a gestão aqui, né, no Brasil. Eu achei importante, está pequenininho aqui, mas eu posso disponibilizar depois para vocês, se houver interesse, de ficar com esse material. Né, quais são as vantagens, além daquelas que eu já coloquei, porque eu acho que muito eu já fui trazendo na fala, né, mas quais as vantagens, então, de ingressar na AICE? A cidade passa a fazer parte deste grupo que entende a educação como uma ferramenta de transformação social. Né, a educação como a base para a transformação social, para a cidadania. Também a cidade passa a aprender, a debater e a trocar conhecimentos e experiências com outras cidades. Porque, uma vez, gente, fazendo parte da associação, tem toda uma página, né, da AICE, que também fica à disposição. Eu coloquei no slide anterior o endereço. Ali tem relato da experiência do que acontece no mundo inteiro, em termos de cidades educadoras. São Gabriel está lá, Santiago está lá, porque são cidades educadoras. Então, oportuniza essa troca, né, esse compartilhamento de experiências. Se entende que a gestão municipal melhora com essa proposta, porque começa a acontecer uma gestão mais intersetorial. O que é essa gestão intersetorial? É diferente, por exemplo, eu cuido da educação, tu que cuide lá da cultura, tu cuida lá do turismo. Dentro de uma cidade educadora, nós temos que alinhavar algumas ações. Porque, às vezes, ou na grande maioria, uma ação, por exemplo, da Secretaria de Educação, ela está ancorada na cultura, ela está ancorada no esporte. Então, propõe uma gestão intersetorial. Também promove projetos de forma conjunta, que eu acho que eu já coloquei isso. Difundir e dar a conhecer o município em escala internacional, porque passa a fazer parte desta rede, dessa associação. E possibilita, né, a partir do momento em que isso gera mais conhecimento e aprendizagem, com certeza, né, auxilia, ajuda as pessoas, a própria gestão, a enfrentar os desafios que estão por aí. Tá? Bom, gente, eu estou indo assim, ó, rápido, né? Porque existem, por exemplo, cidades educadoras que levaram 10 anos para se tornar cidade educadora. Porque não é uma coisa assim, ó, de ter o selo e na prática a coisa não acontecer, né? Não é essa a intenção, acho que, de ninguém aqui, né? Então, é um processo onde as pessoas começam a se apropriar, né? Como é que o Instituto Federal Farroupilha entra nesse processo? Na formação, na realização das reuniões, no encaminhamento, na discussão, em compartilhar o conhecimento, tá? Então, lá, né, depois que esse processo for acontecendo, se pode tornar um associado. E para se tornar um associado, esses quatro itens aqui precisam ser cumpridos. Tá? Então, é necessária a aprovação da adesão por parte do órgão máximo de decisão municipal, dos políticos eleitos, ou seja, vocês precisam querer, né, depois de um processo, não é hoje, né, que vão dizer quer ou não quer, até seria imaturidade, né, da nossa parte nesse sentido, mas eu preciso colocar como se dá esse processo no todo, para vocês poderem entender. O cumprimento dos princípios da carta, aqueles cinco princípios que eu sinalizei antes. Participar, né? Porque uma vez que tu faz parte da associação, então a gente vai começar a participar desses canais de debate, de intercâmbio, né? Ter esse retorno da própria associação e o pagamento de uma cota anual correspondente dentro dos prazos previstos. Essa cota anual, existe uma tabela dentro da página lá da ICE, e é feito de acordo com o número de habitantes. Então, por exemplo, eu fui olhar São Vicente, procurei, né, fiz o cálculo. Hoje, por exemplo, estaria em torno de R$ 850 anual. É uma taxa simbólica, mas, enfim, que mantém a associação funcionando, trabalhando. Bom, aqui, pessoal, esse mapa, ele mostra um pouquinho das cidades educadoras no país, né? No país são 25, 12 são no Rio Grande do Sul. Então, aqui existe um movimento bastante forte. Geralmente, quando a cidade educadora ela inicia junto com uma instituição de ensino superior. Por exemplo, Passo Fundo começou com o apoio da UPF. Marau, Soledade, o entorno de Passo Fundo, Marau, Soledade, Camargo, foi junto com o trabalho da UPF. Tá? Porto Alegre é uma cidade educadora. Nesse evento que eu falei para vocês de Santa Maria, nos dias 22 e 23, nós vamos receber, vai ter um relato de experiências. Vem o pessoal da cidade educadora de Porto Alegre, pessoal de Soledade, pessoal de Marau. E eu trouxe também um vídeo. Oi, minha querida.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos os senhores e as senhoras que presentes e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.